Saudações a todos vocês, começando mais uma live aqui pelo Prerô, pelo canal do Conde. Eu tenho a felicidade de receber aqui Carlos Gabas, e que não está dando entrevista, fez uma exceção assim formidável para a gente falar rapidamente. Isso aqui é um serviço sobre Gabas. Primeiro, quero te receber com todo carinho, te agradecer, como sempre. Você é uma pessoa formidável. Você está numa maratona de trabalho, de reuniões. E só para você dizer para a gente, quer dizer, se realmente essa liberação da Anvisa cumpriu aí um momento da gente poder sonhar um pouco mais alto com o processo de vacinação, que está muito atrasado no Brasil. A gente está em 10% de imunização praticamente há um mês, né? Como é que... Primeiro, te agradecer demais e passando a palavra para você. Carlos Gabas.
Conde, eu que agradeço, de fato. Do dia da reunião da Anvisa, que foi sexta-feira, para cá, nós não paramos. Nós passamos o sábado, quase que o dia todo, em reuniões. Tivemos uma reunião grande de todos os governadores dos 17 estados que compraram a vacina, tanto os do Consórcio Nordeste quanto os do Consórcio da Amazônia Legal. E depois com técnicos, com a Anvisa mesmo, no sábado, com vários técnicos de várias instituições, para a gente dar sequência a esse trabalho de trazer a vacina, de trazer mais vacinas para o Brasil. Então, por isso que meu tempo todo está consumido nessa tarefa, e como você havia me pedido, e eu quero aqui também agradecer o Prerrogativas, agradecer você, Conde, mas agradecer também a Carol Proner, o Anderson, o Lênio Streck, todos aqueles, o Marco Aurélio, o Pedro Serrano, o Fabiano, todos aqueles que trabalharam, que nos ajudaram, inclusive escrevendo um parecer muito bem fundamentado, um parecer jurídico muito bem fundamentado, que foi anexado, serviu de base para um dos pedidos nossos ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós contamos com a ajuda de especialistas, de doutores, como Dr. Amílcar Tanuri, diretor do Departamento de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem nos ajudado muito, tem dado suporte científico, junto, obviamente, com o nosso Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Eu quero aqui saudar todos os participantes, as nossas cientistas, os nossos cientistas, que são muitos, na pessoa do professor Sérgio Rezende, que é o coordenador, né, professor Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, mas que é professor, que formado no MIT, e tem um vasto currículo que dá a ele toda a condição, todo o respeito de conduzir o nosso Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Então, todo esse trabalho, e vocês fazem parte desse trabalho, nos trouxe até aqui. Esse conjunto de pessoas, de talentos, nos trouxe até aqui. Então, na sexta-feira, houve essa reunião, e aí você mesmo me ligou logo após a reunião: Gabas, e aí, o que, que é isso? Né, nós podemos esperar o quê? Então, é com esse espírito, Conde, que eu abri essa exceção para vocês, né, como um serviço público mesmo, a gente explicar como que vai se dar esse processo, o que, que nós estamos esperando dele.
Quero agradecer imensamente a tua generosidade. Eu sei o quanto você está trabalhando nesse processo. É um momento crítico, né? Um momento de tratativas e de recosturar as comunicações aí. E destacar também o papel do Prerrogativas, que a gente fez aquele debate, foi muito importante, inclusive para a própria Anvisa talvez, destacar, que, enfim, entender a importância dessa decisão. Agora, sobre a decisão em si, queria só que você comentasse, Gabas, o seguinte: essas limitações, esse conjunto de limitações, né, que a Anvisa impôs ao uso da vacina, coisa do 1%, o que é mais interessante, em termos de informação pública, assim? Vocês vão conseguir vacinar uma quantidade importante de pessoas, né, no Consórcio Nordeste?
Ô, Conde, primeiro aqui é preciso valorizar o esforço da direção da Anvisa de se movimentar, né? Houve uma inflexão, lógico, não foi uma inflexão do nada. A Anvisa fez exigências, vem fazendo desde o pedido inicial, e nós fomos avançando. Era isso que a gente vinha pedindo para a Anvisa. Diga o que vocês precisam, que a gente vai correr atrás. E nós fizemos isso, e esse processo resultou na sexta-feira de um placar. Vamos lembrar que a última reunião, a penúltima, aliás, penúltima reunião da Anvisa, que rejeitou a vacina, naquele momento, eles deixaram muito claro. Isso é uma fotografia de agora. Nós estamos rejeitando agora, mas estamos abertos ao diálogo e à complementação da documentação. Então, daquele dia para cá, para sexta-feira, nós viramos um placar que era de 5-0, era 5 diretores contra a vacina, para um placar de 4 diretores a favor e uma diretora só contra.
Teve uma abstenção? Não, acho que não, né?
Não, foi 4-1. Uma das diretoras não justificou, inclusive, por quê, mas votou contra. Mas tudo bem. A vacina foi aprovada, Conde. Isso é o essencial. Ah, mas tem algumas condições que a Anvisa pôs. A Anvisa também pôs condições para outras vacinas. Vamos lembrar, para a Coronavac teve condições, para a AstraZeneca teve condições. É natural, num processo de tanta dinâmica, de rapidez, nós não estamos num ambiente de naturalidade. Nós não estamos num ambiente de condições de pressão e temperatura ideais. O mundo vive uma guerra contra a Covid, contra um vírus. Quem está vencendo a guerra, como que é? É com vacina. Tem que ter vacina. E essa guerra impõe que a gente mude a dinâmica das coisas. E a Anvisa entendeu e mudou a dinâmica das coisas. Ela aceitou e disse o seguinte: bom, como não tem todas as informações, até porque muitas delas não é possível ter mesmo. Ah, mas isso já foi feito o estudo da variante? Não teve tempo de fazer. Nós estamos trocando a turbina do avião com ele no ar. Isso é natural, precisa fazer isso, porque nós estamos no meio de uma guerra. Então, o que nós apresentamos novos elementos. O Ministério da Saúde da Rússia apresentou um relatório técnico e a Anvisa diz o seguinte: olha, nós vamos aprovar a vacina, mas para iniciar, vamos aqui colocar um limite, vocês vacinam 1% da população para iniciar. Eu vou liberar 1% no primeiro lote. Para nós aqui, Conde, para todos os estados que compraram, isso significa algo em torno de 1.600.000 doses. Então, eu tenho que comemorar. Nós vamos iniciar a vacinação protegendo 1.600.000 pessoas. Então, isso para nós é bom. Bom, isso posto, vocês vão aplicar esse primeiro 1%. O que que a Anvisa colocou também de condição? Vocês vão fazer um acompanhamento dessa aplicação. Ora, nós já íamos fazer. Claro. Já tem um estudo de farmacovigilância preparado e nós vamos implementar. Mas é preciso fazer esse estudo e acompanhar e reportar. Ótimo, nós vamos fazer, vamos acompanhar e reportar. Já estamos discutindo com as equipes que vão fazer isso. De sábado para cá, a gente já está montando essa estrutura. Então, Conde, nós temos que comemorar, sim. A vacina vai chegar um primeiro lote, em seguida, poucos dias depois desse primeiro lote, nós já vamos liberar o restante. E se
já a OMS... Já tem data para esse primeiro lote?
Não tem data, Conde, porque tem variáveis que a gente não tem ainda definição, tipo, todas as vacinas que entram no Brasil, todas elas, sem exceção, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, e mesmo as que não são de Covid, vacina de gripe, vacina de qualquer outra, de prevenção de qualquer outra doença, elas passam pelo INCQS, que é um instituto, uma instituição que faz análise da qualidade do produto. Isso é bom para nós. Claro. Então, claro que nós vamos nos submeter a essa análise. Mas para quem está começando, como é o primeiro lote, e a gente nunca fez, isso pode demandar um certo tempo. E nós já estamos trabalhando para antecipar todos os requisitos que possam ser antecipados para que a gente gaste menos tempo nessa etapa. Então, a equipe do consórcio toda está empenhada nisso, os governadores estão muito empenhados nisso, colocaram todas as suas equipes de vigilância sanitária nos estados, de secretários de saúde. Só ontem nós tivemos duas reuniões com o secretário de saúde, hoje teve mais uma, isso vai acontecer, tivemos reunião com a Anvisa ontem, hoje já tivemos várias reuniões, para ser mais preciso, duas reuniões com o Fundo Russo e outras reuniões com as equipes dos estados, porque nós temos que ir ajustando. Ah, essa variável aqui, como é que a gente supera? Aí surge a dúvida, você fala com o fundo russo, você fala com a Anvisa, e vai tirando dúvidas, é muito dinâmico. A Anvisa se colocou à disposição, o fundo russo se colocou à disposição, e nós é que intermediamos esse diálogo para a gente avançar. Nós estamos contando com a ajuda muito grande de vários técnicos, de vários estados, de ex-dirigentes da Anvisa, que conhecem o processo, que estão nos ajudando. Então, eu tenho muita fé e certeza, Conde, que a gente vai superar todos esses itens, essas condicionantes, e nós vamos colocar a vacina no braço da população o quanto antes.
E é um começo, né? Ô Gaba, você está dormindo? Você está dormindo bem toda noite?
Eu durmo bem, viu, Conde? Graças a Deus eu durmo bem. Estou dormindo pouco, mas eu durmo bem. O que acontece? Bem, né? É porque o fuso horário daqui para a Rússia são 6 horas. Então, os russos, 2 da manhã no Brasil, 8 da manhã lá, eles já estão começando a trabalhar. E aí eles são ansiosos, eles não esperam 6 horas da manhã, 7 horas, para a gente acordar, não. Tem dia que a reunião começa...
O Gaba foi para a Rússia, ficou apaixonado. Você gostou da Rússia, né? Você gostou da comida russa, comeu uma comida
demais.
Russa. Gostei demais. A literatura russa é coisa boa também, um Dostoiévski, um Tolstói.
Também.
Esse é o Gaba. O Gaba, olha só.
A cultura deles é importantíssima. A gente... eles têm uma comemoração lá que ela, do ponto de vista da mobilização nacional, é uma semana no mês de maio, a primeira semana de maio, os primeiros 10 dias, na verdade, que eles têm uma mobilização nacional muito parecida com o carnaval no Brasil. Para tudo. Esses 10 dias na Rússia, para tudo. E o que, que é? É a comemoração, a grande vitória do povo russo. É quando a Rússia venceu o nazismo. Muita gente fala, quem venceu Hitler? Foi o exército russo que venceu. Quem invadiu Berlim, quem conseguiu emparedar o nazismo e o Hitler, a Alemanha nazista, foi o exército russo.
Tanto que a foto emblemática é a foto da bandeira da União Soviética.
O soldado russo colocando a bandeira, fincando a bandeira no prédio do parlamento alemão.
Né? Isso é uma coisa que a gente tinha falado da outra vez, né? Quer dizer, a cultura russa, existia um preconceito. Tomara que essa aquisição também da vacina seja o começo de uma nova relação Brasil-Rússia, né? Uma relação bonita. Agora, o Gabas, tem até o pessoal está falando aqui, ó, o Walter Eudes está dizendo assim, que isso, o Condão falando com ele mesmo daqui a uns anos. Estão achando que a gente é parecido. Eu fico lisonjeado.
Cara, para mim é uma honra, porque você é um cara bonito.
Se eu chegar na tua... né? Porque você
a minha idade. Mais velho, assim. Você deve ter 30... Você tem o quê? 30 e poucos anos?
Ah, nem te conto a minha idade.
Eu tenho 56, velho.
56? Você é menino. Menino.
Eu acho. Só o corpo não responde e a cabeça, mas eu sou menino. Se eu for jogar bola... Eu já não
Você
sei
joga
mais.
Bola também?
Eu jogava, né? Hoje, nem penso.
Querido, deixa eu te perguntar o seguinte. A procura, a partir dessa aprovação da Anvisa, acho que eu pelo menos li matérias de que outros consórcios também estão querendo agora a Sputnik. Parece que Minas Gerais também está procurando. Ou seja, dispara uma procura. Eu me lembro da última vez que a gente conversou, que com essa demora do governo brasileiro aprovar, que agora está vencida, o Instituto Gamaleya já tinha, enfim, atendido a outras demandas, né? Pelo mundo todo, inclusive, não sei se a Índia, que está num problema muito grave também...
A Índia aprovou a Sputnik também.
Eles vão ter... Como é que é essa produção deles? Vai atender a todo mundo?
Olha, eles vêm ampliando a capacidade de produção ao longo desses meses. É claro que o fundo russo, o Gamaleya, não ficou com as nossas doses na prateleira esperando a aprovação no Brasil. Nós teríamos, já deveríamos ter... Aliás, se voltar um pouco, da primeira conversa que nós fizemos com o fundo russo, o compromisso era 10 milhões de doses em janeiro, 10 milhões em fevereiro e assim sucessivamente até maio. Nós teríamos 50 milhões de doses da vacina até o mês passado. Ou seja, nós já poderíamos ter imunizado 50 milhões de pessoas no Brasil. Isso não aconteceu. A Anvisa, a Lei 14.124, só possibilitou que a gente pudesse pleitear junto à Anvisa a aprovação no final do mês de março, entre fevereiro e março. E a gente vem fazendo essa, no final de fevereiro. Em março, a gente começou as tratativas com a Anvisa. É claro, abril, por exemplo, nós teríamos 2 milhões de doses. Maio, 5 milhões de doses. Junho, 10 milhões de doses. Nós estamos falando já de 17 milhões de doses de vacina. Só para o consórcio Nordeste e Amazônia Legal. Fora o que tem também na região Centro-Oeste, que, se não me falha a memória, eu falei com o vice-governador, com o Paco, ontem, parece que são 28 milhões de doses que o consórcio do Centro-Oeste está pleiteando junto à Anvisa. E tem outros municípios, outros estados, enfim. Isso, claro, representaria aqui mais de 80 milhões de pessoas protegidas no Brasil. Quer dizer, isso era para ter acontecido lá atrás. Mas não adianta chorar. Agora é correr atrás, né? É o que nós estamos fazendo. A nossa ideia que esse cronograma seja mantido. Por isso, na quinta-feira vai ter uma reunião dos governadores do Nordeste, né, liderados pelo governador Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste, e pelo governador Flávio Dino, presidente do Consórcio da Amazônia Legal, com o presidente do Fundo Russo, com o Kirill Dmitriev. E essa reunião é para abrir um diálogo para solicitar a manutenção da entrega dessas doses. Eu não sei se será possível, Conde, porque, como eu te disse, eles não ficaram com as doses na prateleira. Elas foram vendidas. Nós vamos entrar de novo no processo produtivo. Há uma disposição deles de entregar o quanto antes. Né? Eles já entraram em contato nessas tratativas desses dias, de sábado, domingo, de hoje, de ontem. Eles já falaram, nós podemos entregar de cara, podemos mandar 3, 4 milhões de doses. Nós estamos calibrando para cumprir os requisitos da Anvisa e para acelerar o processo de imunização. Tudo isso é uma engenharia que nós vamos ter que fazer, mas que tem muita gente boa trabalhando nisso. Os estados todos mobilizaram as suas equipes, como eu disse, e nós vamos superar isso o mais rápido possível. Então, as pessoas podem esperar que a vacina vai chegar, né? A Sputnik vai chegar. E é importante dizer, Conde, que ela poderia, inclusive, chegar a todos os estados brasileiros. Essa era a vontade dos governadores. Quando nós assinamos o pré-contrato com o Fundo Russo, nós oferecemos imediatamente ao Ministério da Saúde. E o ministro Pazuello nunca respondeu formalmente. Ele dizia o seguinte, eu tive reuniões com ele, junto com o governador Wellington Dias. Não, eu topo. Me manda aí o documento que eu vou assinar assumindo essas doses para o PNI. Nós mandamos o documento, Conde, temos prova disso, tem e-mail, tem troca de e-mails, e até hoje nunca responderam. Quando o ministro Queiroga assumiu, o governador Wellington Dias pediu também, vem cá, tem um acordo ali com o Pazuello, você pode cumprir? Não, vou cumprir, manda aí o documento. Até hoje. Então, como não houve a resposta e o Ministério da Saúde formalmente não assumiu as doses, elas deverão ser aplicadas no Nordeste. Né? É claro que a gente não fica triste com isso, mas se o Ministério tivesse se empenhado, essas doses poderiam ser para o Brasil todo e poderiam ser muito mais, porque o Fundo Russo falou, eu posso chegar a 100 milhões de tratamentos. 100 milhões de tratamentos são 200 milhões de vacinas. Então, isso poderia ter sido negociado lá atrás. E, claro, se a gente tivesse negociado, não teria, a Índia não seria prioridade, a Turquia não seria prioridade, os demais países que compraram, nós estaríamos na frente. Né? Mas isso, infelizmente, não aconteceu e nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje, 37 milhões e meio de doses para o consórcio Nordeste e Amazônia Legal.
Mas a relação de vocês com o russo Dmitriev, né? Que é o
Kirill Dmitriev.
É muito bom.
Ele é presidente do Fundo Soberano Russo, quem financiou todos os estudos e a produção da vacina. O Instituto Gamaleya é um instituto muito antigo, é centenário, e produz, ele que produz e que faz todo o controle de qualidade das vacinas.
O Gaba, você está acompanhando na América Latina o que está acontecendo em termos pandêmicos, para além das suas funções de secretário executivo no Consórcio Nordeste, que eu sei que você é um cara muito, é um pesquisador e tudo mais. Quer dizer, a Argentina comprou o Sputnik, me parece que outros países latino-americanos também, não sei, não tenho certeza, mas aí eu passo para você. Agora, Paraguai, Uruguai e Argentina tiveram explosões agora de casos. Você tem acompanhado isso? Porque isso é relevante do ponto de vista também do controle da pandemia no Brasil.
Tenho sim. O que acontece é que o processo de vacinação ele não é na velocidade que todo mundo quer. Né? A Argentina comprou inicialmente 6 milhões de doses da vacina, depois que foi ampliando. Então, esse processo ele não tem a rapidez que nós queríamos. Por isso, Conde, ele obrigatoriamente ele tem que ser combinado com medidas de proteção, medidas que não são vacina. Medidas de isolamento social, de uso de máscara, de distanciamento, aliás, distanciamento social, uso de máscara, utilização do álcool em gel, cuidados que a população tem que continuar tendo. E o que acontece? Aí eu conversando com as pessoas na Argentina, com pessoas que, inclusive, são do gabinete do presidente Alberto Fernandes, que estão liderando esse processo na Argentina, o que eles dizem? Há uma disputa na Argentina, que é mais ou menos o contrário do que acontece no Brasil. Né? No Brasil, nós temos os governadores lutando para ter algum tipo de distanciamento social, alguma medida que combata a pandemia, e o governo federal, o presidente da República, dizendo o contrário. Quem fica em casa é idiota, não tem que usar máscara, faz aglomeração. Né? Então, isso acontece no Brasil. Lá é o contrário. Lá você tem o presidente da República lutando por vacinas, comprando as vacinas e pregando as medidas de combate à pandemia, de distanciamento social e tudo mais. E os governadores, parte grande dos governadores das províncias, em especial onde fica Buenos Aires, são contra as medidas. Então, eles promovem isolamento, eles trabalham contra essas medidas de distanciamento, as medidas de restrição, e isso dificulta o combate à pandemia. Na medida em que você não vacina muito rápido, e mesmo durante... Não é assim, você vacinou hoje, amanhã você pode ir para a rua. Claro que não. Você tem uma dose, passa um período, você tem a segunda dose, e aí, 20 dias depois, em média, é que você vai ter todo o processo de imunização completado. E não quer dizer que você não vai pegar a doença. Você pega. Claro que com muito menos efeito situações que possam te levar à internação, à intubação, ou seja, você não tem uma reação relevante, você não tem uma consequência relevante de você ter pego a doença, mas é possível pegar. Então, as pessoas têm que continuar, nós estamos no meio da guerra, nós só vamos vencer a guerra quando a pandemia estiver controlada. E vamos olhar os países que fizeram isso. Está aqui, todo mundo gosta de olhar para aqui, para o Hemisfério Norte, na nossa linha. Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos era uma desgraceira generalizada. Maior número de mortes, maior número de contaminações. Por quê? Porque tinha um presidente negacionista. Vamos lembrar que Donald Trump fazia parceria com o Bolsonaro e era contra qualquer tipo de medida de isolamento, não queria vacina e pregava o uso da cloroquina. Igualzinho. O que aconteceu nos Estados Unidos? Por que mudou? Porque eles tiveram eleição e trocaram o presidente. Em poucos meses, saíram da situação de pior país do mundo para um país que já não tem mais necessidade de usar máscara, que as pessoas podem voltar à rua, que as pessoas... A vida ganha uma certa normalidade. Não é igual antes, mas ganha uma certa normalidade. Né? Porque passaram a combater a pandemia. O Brasil, o contrário. Nós não estamos conseguindo combater a pandemia. E cada vez que os governadores têm que tomar medidas, eles enfrentam a oposição do governo central. Né? E, é isso, e esse é o problema, você tem sinais trocados. Né? E aí, se todo mundo remasse para o mesmo lugar, já era difícil. Quando você tem o chefe maior da nação remando contra, uma série de seguidores também que remam contra, aí a vida fica mais dura. Né?
Fica essa lição para a gente nunca mais esquecer a diferença que faz um chefe de Estado, né? O tom que ele dá no governo, né, a direção que ele dá, o direcionamento, o impacto é gigante realmente e com efeitos, infelizmente, duradouros. Gabas, eu não vou segurar mais você, eu já quero te agradecer imensamente por vir aqui. Eu sei que você está com muito trabalho, que você está no seu momento de descanso aí. Obrigado por vir aqui, enfim, dar algumas informações. As pessoas ficam aflitas para saber, né, se agora a gente vai ter um processo de aceleração. Eu acho que ainda não, né, da vacinação. Acho que ainda vai demorar, isso depende de muitas outras coisas. Mas
Alguns dias, Conde. Alguns dias. A gente não vamos esperar meses, não. Todo esse trabalho que a equipe do consórcio está fazendo, que os governadores, liderados pelo governador Wellington Dias, pelo Flávio Dino, mas com a participação efetiva de todos eles, eu estou aqui em Salvador, o governador Rui Costa tem feito reuniões e mobilizado todo mundo para que a gente possa encontrar os meios, as condições para ir superando essas condicionantes. Eu tenho muita tranquilidade em dizer para você que nós vamos superar todas elas e no menor espaço de tempo possível, eu não posso prometer uma data, mas no menor espaço de tempo possível, nós vamos ter a Sputnik chegando no Brasil e mais, chegando no braço das pessoas, né, dos homens, das mulheres, dos cidadãos do nosso país, para acelerar o processo de imunização. Nós precisamos de vacina, nós precisamos de mais vacinas. E a chegada dessa vacina russa, da Sputnik V, vai nos ajudar a acelerar esse processo. Mas o governador Wellington Dias não parou por aí, ele está correndo atrás de outras vacinas, de outros fabricantes, claro, é o tempo todo, porque não está vindo do governo federal. O processo está muito lento, nós vamos correr atrás o tempo todo. Todas as vacinas disponíveis e possíveis, os governadores vão buscar para trazer para vacinar o povo.
Gabas, parabéns pelo trabalho aí no Consórcio Nordeste. Vocês estão sendo uma inspiração para o país inteiro, inclusive um exemplo de gestão, de gerenciamento de civilidade, né, democrática no trato com a coisa pública e com os entes federativos e os diversos partidos, né? É muito bonito realmente o trabalho. Eu sei que você está empolgado, que você está muito feliz e o desafio é grande. Obrigado a todos que acompanharam aqui essa entrevista com o Carlos Gabas. Em breve a gente se fala de novo, meu querido. Valeu.
Valeu, Conde. Beijo para você, beijo para todo mundo aí. Valeu. Obrigado.
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome.
Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer, trem surda ali, Portina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome, então dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Lugar geral, Luca, Porto Rio, Brasil, Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Três Sul, Telepodina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
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 Dá de comer. Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.
Prerrogativas. Prerrogativas. Prerrogativas.
Prerrogativas.
Prerrogativas. Prerrogativas.